Aleluia, Deus abençoe a igreja, amém? Muito bom estar aqui com vocês, já tremendo aqui, porque a igreja pode fazer frio, irmãos, mas aqui pode ter certeza que o calor é. Aqui o negócio é mais, aqui o negócio esquenta. Aleluia, glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, sem mais delongas, né? Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3, aleluia, Mateus 24, a partir do versículo 3, vamos ler a palavra de Deus, amém? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta noite, mais uma oportunidade de recebermos de ti, Senhor, a tua ministração, a tua palavra, o teu ensino. Que esta palavra, Senhor, aquilo que for ministrado aqui nesta noite, não venha, Senhor, de mim, mas venha do teu Espírito Santo a falar à tua igreja, Senhor. Usa-me e capacita-me, Senhor, conforme tu queres nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A aguinha já está aqui, porque a garganta já está seca. Meus irmãos, eu coloquei um tema, né? Não deixe o amor esfriar. Porque é um tema, assim, que a gente tem visto nesses dias. Temos visto vários acontecimentos. Esse texto aqui, ele trata dos sinais que acompanharão o fim dos tempos. E a maioria do que Jesus fala aqui, nesse alerta que Jesus está fazendo para os discípulos, a maioria dessas situações que Jesus coloca aqui para eles nos é muito familiar, né? Ou vocês leram aqui e aí se depararam com alguma coisa assim: ih, não, isso aí é fake news. Sim? Ou não? Não. Não é fake news. Nós temos visto realmente acontecer o quê? Guerras, nações contra nações, não é verdade? Terremotos, fome, engano generalizado, vindo para as nossas... Em diante, nos deparamos com essas situações que lá atrás Jesus já falava para os discípulos, já alertava os discípulos o que iria acontecer. Parece que a gente está aqui, parece que é hoje, né? Jesus sentando, meus irmãos, vamos lá. Vamos falar. Está vendo isso aqui, ó? Não vai ficar nada em pé. Vai acontecer guerras, vai acontecer temores, vai acontecer terremotos. E Jesus estava ali. Cuidado! Cuidado com falsos profetas, cuidado com aqueles que vão vir no meu nome. Vamos dizer assim, situações ou falas ou informações chegam à igreja distorcidas ao que diz a palavra de Deus, não é verdade? Porque a palavra é verdade. A palavra de Deus é verdade. E aí distorcem algumas coisas para, com o intuito de nos confundir e de nos levar para algum lugar. Sempre o intuito é nos levar para algum lugar. E aí Jesus estava alertando esses discípulos naquele momento. E hoje a gente pode ter isso como esse ensinamento para a nossa vida. Para nós, como igreja do Senhor. Ouvindo isso, esse texto tão rico que eu fui degustando aqui na palavra, fui recebendo do Senhor, eu falei, meu Deus, quanta riqueza tem nesse texto, quanto alerta, quanto desvendar dos olhos que o Senhor nos faz aqui, para que possamos nos preparar para aquele dia, para que possamos nos tornar filhos, filhas, discípulos melhores, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Ele tem nos ensinado, porque nós, como igreja, nós não estamos aqui para vir domingo após domingo, quinta-feira, para recebermos e sermos cheios, e apenas isso, e acabou. Não! Tem muito mais para acontecer na nossa vida, na vida dessa humanidade, meus irmãos. Quando Jesus fala, e aqui Ele senta, Ele fala que Ele senta no Monte das Oliveiras, e Ele começa a conversar com os discípulos, é isso que acontece. Jesus está nos alertando para hoje. Não é um fato que aconteceu no passado, mas é uma situação que precisamos acreditar que isso faz parte do nosso dia hoje. E aí, quando ele fala aqui, eu não quero me alongar muito no texto, por causa do horário também, eu quero tocar num ponto aqui fundamental, no versículo 12, que é onde a gente vai estar... onde a gente vai estar desfrutando da palavra do Senhor nesse texto, né? Daquilo que o Senhor tem para nos falar, no versículo 12 ele diz assim, olha só. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, o que vai acontecer? Vamos ler de novo. Volta. Vamos lá. Devido ao quê? Ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quem são esses muitos? São aquele povo que está lá fora? Somente? Não. Somos nós. E isso, meus irmãos, tem entrado em nossas casas, em nossas famílias, em nossas vidas, de uma forma muito sutil. Entra devagarinho, devagarinho. Entra assim, estou chegando. Não. Não entra fazendo escândalo, não. Entra devagar. Porque a pressão desenfreada do mal, as circunstâncias difíceis, o estresse do estilo de vida no nosso dia a dia hoje, produzem uma atmosfera tão sobrecarregada de problemas que muitas das vezes nós ignoramos totalmente a nossa caminhada e o nosso amor com Deus. Muitas das vezes, diante das circunstâncias, diante dessas situações difíceis, Denise, é fácil? Não, claro que não. Eu estou falando isso, eu estou pregando para mim, né? Né, pastor? Quando a gente prega para a igreja, ministra a palavra do Senhor, a gente medita para a gente, irmãos. Porque a gente precisa muito. Né? Só porque nós estamos no púlpito ou temos a oportunidade de falar para os irmãos, não é porque nós somos melhores ou que conseguimos um patamar acima. Subimos um degrau. Estamos um pouquinho mais perto de Deus. Não, nada disso. Esquece. Somos todos iguais diante do Senhor. E precisamos muito do Senhor na nossa vida para quando nos deparamos com as circunstâncias, com a dificuldade, com problemas que vêm para nos assolar, para nos fazer desistir, para nos fazer ali, ó, ir embora, acabou. Muitas das vezes nos concentramos em resolver sozinhos. Esse culto foi falado desde da ministração lá da Raquel aqui no louvor, até o pastor Emanuel no início do culto. Esse culto, Deus está falando já, ministrando sobre isso. E Deus trouxe uma atmosfera hoje, né? Em nome de Jesus, para nos preparar e nos mover e nos levar hoje a acreditar que, como diz em João 16:33, está até aqui, não, na verdade é no próximo, né? João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem eu? Você? Não, o Senhor. Quem está falando isso é o Senhor. Em mim tenhais paz, em mim. Não é a paz, eu vos dou a paz, não é a paz que o mundo vos dá, porque a paz que o mundo vos dá não traz a segurança, a certeza, a confiança num Deus poderoso que pode fazer, sim, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Oh, aleluia! E por isso nós estamos aqui, inabaláveis, como diz a palavra. Não turbe o vosso coração. Não deixe, meus irmãos, que essas circunstâncias que vêm assolando a nossa vida, ou as informações que vêm dizendo o que devemos fazer ou o que não devemos fazer, sem ser da palavra. Se não estiver na palavra, não serve. Caiu aqui um negócio, peraí. Oh, Deus, não serve, porque a palavra de Deus, ela é vida. É ela que traz a luz, é ela que traz o refrigério. E esse texto aqui de João 16, ali, ele diz, ele assegura, ali, aqui, está dizendo que em Cristo podemos encontrar paz, mesmo quando enfrentamos tribulações. Jesus não apenas nos prepara para as dificuldades, veja bem, ele não apenas nos prepara para passar pelas situações difíceis, mas ele nos ajuda a vencê-las com confiança e paz. Porque aí você já sabe. Sabe como é que você sabe como você venceu? Como diz o primeiro ali, não deixe o amor de Deus esfriar. Quando você sabe que você venceu, é que o amor de Deus está aqui, ó. Está jorrando o amor de Deus na tua vida. Aí você sabe que você venceu a tristeza, a circunstância, a dificuldade. Por quê? Porque o coração está em chamas do Senhor, para transbordar, para trazer um mundo melhor aí, de como testemunho. Pensa no pior problema agora que você está passando. Feche seus olhos. Feche seus olhos, só pensa. Só pensa, pensa no pior problema que você está passando. Pode ser problema, pode ser uma doença grave, pode ser um desemprego, pode ser falta de recursos, mágoa, solidão, ou alguém o traiu, não sei. Pensa nele agora, pensa. Eu vou te dar uma informação. Nada pode... Agora pode abrir os olhos. Nada. Fale para quem está do seu lado. Nada. Nada. Não é esse problema aí que está na tua vida, não é nada. Pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Abra lá sua Bíblia. Romanos 8:35. Esse texto a gente precisa ler, só para respaldar que isso não é uma fala minha não, tá, irmãos? Não é, porque eu não tenho nada não assim para oferecer. Tão rico, tão verdadeiro, tão poderoso como o Senhor tem para nos oferecer. Olha só, abra lá, Romanos 8:35, amém? Amém, vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores. por meio daquele que nos amou. Não somos mais que vencedores por meio de nós mesmos, mas por meio daquele que nos amou. Então, não deixe jamais o amor de Deus esfriar. Ai, por que que eu estou passando por essa situação difícil? Não sei. Deus sabe. Deus tem um propósito para tudo nessa vida. Em todos os momentos, sejam situações fáceis de se lidar, sejam situações difíceis, Deus sabe, meus irmãos. Deus sabe de tudo da sua vida, por dentro, por fora, atrás. Deus sabe de tudo. Deus sabe mais até do que você mesmo, sabia? Porque às vezes você sabe uma coisa, mas você sabe errado. Você sabe, não é um propósito, você não está num propósito de Deus, mas Deus sabe por que aquela tribulação, por que aquela prova está vindo na sua vida, porque Ele sabe que você vai passar por aquilo ali e vai se tornar uma pessoa melhor, vai se tornar uma pessoa mais humilde, vai se tornar uma pessoa mais perto do Senhor. Olha só! Glória a Deus! Aleluia! E aí... Esse é o primeiro, né? Olha como é que Deus é tremendo. Ele fala isso, não deixe... Ele fala que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aí no versículo 10, voltando ao texto que estávamos, tá? Volta lá em Mateus 24, versículo 10. Diz assim: naquele tempo... muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Aí, olha como é que Deus é tremendo, né? Ele fala, o primeiro ponto, ele fala, não deixe o quê? O amor esfriar, o primeiro, né? E o segundo, ele fala de não deixe o amor ao próximo esfriar. Como assim, Denise? Porque aqui no versículo 10, a gente entende que o Senhor está falando aqui, ó. Trairão e odiarão uns aos outros. Porque o amor de Deus está... Porque o amor de Deus, que pode nos fazer amar o outro, esfriou. Eu só amo meu irmão porque eu amo Deus primeiro e porque Deus me amou. Porque é esse amor que contagia, meus irmãos. Quando eu odeio o outro, é porque o amor de Deus já esfriou há muito tempo. Ah, onde é que está escrito isso? Vamos lá. Abra lá sua Bíblia em Marcos 12. Acompanha aí o raciocínio aí. Avança um pouquinho. Continua deixando aí marcado o seu texto em Mateus. Só para a gente respaldar um pouquinho mais aqui na passagem bíblica. Marcos capítulo 12. Abra lá sua Bíblia. Versículo 28, tá? Marcos 12, 28. Olha só. Olha que tremenda a revelação do Senhor, em nome de Jesus. Olha só. Respondeu. Versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Eles perguntando para Jesus. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, o quê? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior que este. Pronto. Resposta de Deus. Ele classifica. Olha só que tremendo. Primeiro, você ama a Deus. Segundo, você ama o próximo. Mas você pode amar o próximo sem amar a Deus? Não. Não, porque Jesus derramou o amor dele na cruz do Calvário. Quer prova de amor maior que essa? Ele nos deu o amor primeiro. Ele fala: o primeiro, você ama o Senhor. E o segundo, você ama o teu próximo. E aí, Quem nos ensina a amar o próximo? Quem nos ensina a amar o próximo? O Senhor. O Senhor nos ensina a amar o próximo. Porque quando a gente está com aquele momento assim de que, ai, não vou com a cara dela. Olha só. Ai, meu Deus. Ih, olha só quem é ela. Quem é ela? Quem ela pensa que é? Ih, essa vizinha aí, não é brincadeira não, não vou nem olhar para a cara dela. Aí vira a cara. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Meu Deus, o Senhor nos trata, meus irmãos. O Senhor nos trata. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser testemunhos. Nós precisamos ser testemunho o tempo inteiro. Quando eu vou amar o meu irmão que não se encaixa com a minha opinião, que não se concorda com a opinião, não é a mesma opinião que a minha, se eu amo ele, por quê? Amar o amigo é ótimo, né? Amar o esposo é maravilhoso, né, amor? Mas amar o inimigo, misericórdia. Amar aquele que diverge da tua opinião, ou aquele que não encaixa, e sabe de que a gente está falando? De relacionamento interpessoal. Essa é uma das coisas que tem feito o amor de Deus esfriar na vida da igreja. Na vida de muitos, não só da igreja. Mas isso tem entrado ali, ó. Aqui não, né, pastor Emanuel? Aqui na igreja Maranata, não. Graças a Deus. Mas muitas das vezes não percebemos, meus irmãos. Muitas das vezes isso vem de forma sutil. E aí você fala, vou virar a cara. Não, essa aí não quero falar. Eu só quero falar com a minha amiga. E nós vamos criando situações que não tem necessidade. E às vezes de um trabalho. Tem aquele abençoado, né? Oh, Jesus Cristo. Isso tem... Ó, eu vou falar de carteirinha agora. Essa palavra tem feito prova na minha vida. Porque no meu trabalho, Senhor Jesus amado do céu, eu já entro orando. Senhor, louvando. Ai, meu Deus. E aí vem os abençoados lá de... e joga. Jesus Cristo. Aí você respira, eu falei... Aí eu quero também do outro lado, né? Porque o bandido que há em mim... igual a pastoraria. O bandido que há em mim quer se manifestar, né? Mas aí eu lembro. Senhor, eu sou cristã. Eu tenho teu amor no meu coração. Ai, Denise, como isso é difícil. Principalmente para os coléricos, né? Que é o negócio... fleumáticos. Aí a gente começa a moldar a nossa vida. Mas isso faz parte. Toda situação que a gente vive faz parte. Aí, o que acontece? Quando a gente vê... não sei se vocês já ouviram esse ditado. É melhor ser feliz do que ter razão. Quantos já ouviram? Já? É melhor ser feliz do que ter razão, né? Por quê? Porque você pensa assim, eu vou ser feliz... Deixa ele achar que tem razão. Porque aí eu tenho o quê? Paz. Aí eu tenho paz. Pronto, acabou. Ai, ufa. Aí tem o lado contrário. É melhor ter razão do que ser feliz. Aí que a pessoa vive amargurada. Aí vive assim, querendo sempre ser razão. Por quê? Porque o egocentrismo faz com que ela viva em função dela mesma. Porque eu faço. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu aconteço. E aí, a empatia, o Jesus que é o Senhor, que precisa estar no centro, já saiu há muito tempo. E aí vem a situação do carnal, né? Vem o bandido que há em nós querendo se manifestar e queremos ser cheios de razões. Amados, cuidado com o amor que vai esfriando. Cuidado com o amor ao próximo que vai esfriando. Aí você pensa, a gente está se deparando aí, a gente está vendo uma situação, uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí você pensa, muitas das vezes, a gente pensa, né, passa pela nossa cabeça isso. Caramba, mas por quê, né? Por que Deus deixou isso acontecer? Ou, meu Deus, por que isso aconteceu? A gente, às vezes, vem muitos porquês. E aí eu tenho aprendido, na vida espiritual, orando, buscando ao Senhor, eu tenho aprendido que tudo que acontece, eu olho, tento olhar para o lado espiritual da coisa. E aí você, eu olhando assim a situação, toda a tragédia que vem acontecendo, que deixa o nosso coração triste, né? Muitas das vezes, famílias destruídas, muita gente precisando de ajuda. Mas olha que uma situação que aconteceu. Olha em volta. Se você olhar no mundo espiritual, olha o que aconteceu. Olha o que Deus fez. Levantou pessoas para ajudar umas às outras. Muitas das vezes, nem pessoas que nem se conheciam. E se levantou ali uma união por uma cidade, por um povo, né? E é assim, quando você olhar, se depara na palavra de Deus, todas as situações, tragédias, Deus levanta algo para nos alertar de alguma coisa. Para nos trazer de volta ao rumo. Aonde precisamos chegar. A gente falou, pastor Emanuel falou, Raquel falou aqui na ministração do louvor. Vai chegar uma hora que todos estarão lá com Ele. Mas enquanto não chega essa hora... Enquanto não chegou, o que a gente está fazendo? Outra situação, episódio que aconteceu há 2 anos atrás, né? 2, 3, por aí, né? Pandemia. A pandemia, olha o que aconteceu com a pandemia. As pessoas se isolaram. As pessoas se afastaram umas das outras. As pessoas saíram de perto do convívio, da comunhão. E nós precisamos, nós não fomos criados para vivermos isolados. Não. Eu preciso de você. Aline, preciso de você. Eu preciso da minha mãe. E no dia que a gente entende que a gente precisa um do outro, a gente começa a entender o propósito de Deus. E a gente começa a entender o nosso propósito aqui na Terra. A nossa missão aqui na Terra, a gente começa a entender. E aí, ele fala aqui, né? No versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só que tremendo que o Senhor nos fala. E este evangelho do reino, olha, o Senhor ainda continua. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo, irmãos? Pregando o evangelho como testemunho. Mas isso é porque somos nós? Não, é porque o amor de Deus está em nós. Porque se formos só nós, a gente vai viver pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades, pela situação que tem acontecido lá fora e tem te envolvido muitas das vezes. E aí as picuinhas, a mágoa, o rancor, tem feito parte de um povo que não era para ser. Porque o Senhor alerta os discípulos aqui, cuidado! Cuidado para você não viver assim, porque o fim do tempo vai chegar. O fim dos tempos está aí. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Aí ele dá uma conclusão aqui. Aí ele conclui. E então, né, professor? E então, o que vai acontecer? Virá o fim. Só que, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Glória, posso ouvir um glória a Deus? Ai, Denise, não podia ser o fim. Não, não podia, porque tem muita gente ainda perdida que você precisa falar desse amor de Deus que está no teu coração. Porque o amor que flama a gente aqui, que faz a gente acordar e faz a gente olhar para a cara do irmão, mesmo que seja meio tortinho, que a gente não se depara, que a gente não gosta, ou que seja lá o que for, ele, o Senhor, está te colocando no teu caminho para você falar do amor de Deus que ele entregou na cruz do Calvário para salvar não só a mim, como muitas das vezes nós somos egoístas, mas para salvar aquele que está perdido, o drogado, aquele que está se prostituindo, aquele que ainda não ouviu da palavra, porque o Senhor diz que será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações. E nós temos essa missão, meus irmãos. Nós temos essa missão de levar a palavra do Senhor, de levar o evangelho e demonstrar que esse amor pode sim fazer a diferença. As pessoas podem sim viver em paz. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja de se deparar com uma doença de repente grave, ou uma situação difícil, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.